O título dessa mensagem, a gente continua com a série Uns aos Outros, e hoje é Sejam Mutuamente Hospitaleiros. 1 Pedro 4, do 7 até o 10. Que diz assim: O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Amém. Bom, meus irmãos, eu vou falar um pouquinho desse texto e depois nós vamos nos deter no versículo que é o tema de hoje, né? Que é o versículo 9. Mas eu vou falar um pouquinho do contexto aqui, dos outros versículos, mas a gente vai priorizar esse versículo, que é o versículo 9 hoje. Pedro, ele analisando o tempo que ele vivia, aqui ele apresentou que o fim de todas as coisas estava próximo. Quem dirá hoje então, né? Porque quando ele escreveu isso, já se passaram quase 2000 anos. Ele escreveu isso por volta de 62, 63 depois de Cristo. É uma data ali conservadora. Então, a gente já rodou um bocado depois. Então, se naquele tempo ele estava falando, ó, o fim de todas as coisas está próximo, então quem dirá hoje? Contudo, o anúncio da vinda iminente do fim, ele não é simplesmente um convite para que venhamos ficar olhando para o céu, aguardando a volta iminente de Cristo. Em vez disso, os crentes, eles devem ser criteriosos e sóbrios. É o que o texto nos recomenda. Se dedicar à oração. E como que a gente precisa escutar isso, né? Porque o tempo todo, desde que o mundo é mundo, desde que eu sirvo a Deus e eu vou escutar e conversar com gente, todo mundo está sempre devendo na oração. Quando chega aquele final de ano que fala assim, meu, o que você vai fazer para o ano que vem, para melhorar? Aí você vê as pessoas, da igreja que eu vim era muito disso, né? Tinha isso, eles estimulavam fazer isso lá no passado. Então aí você pegava a listinha das pessoas, as pessoas faziam as listinhas, liam para a gente. Aí estava lá, ah, eu vou ler a Bíblia toda, porque eu comecei e eu parei. Logo quando chegou ali no, em Levítico, já parei já. Falando, meu Deus do céu, então você parou cedo, né? Ah, eu vou ler mais a palavra de Deus, eu vou me dedicar mais a isso. Ah, eu vou vir mais dos cultos, né? Mas aqui é quase que 100% das pessoas. Eu vou orar mais. Eu vou orar mais. A igreja, o retrato da igreja no culto que a gente prioriza a oração, ela mostra muito a nossa falta, né? Então, isso aqui é um reflexo disso. Então, muita gente... Ah, orar é chato, né? Orar é chato. É, pensa que vai ficar, tipo, ajoelhado no milho, né? Ah, eu vou lá, puxa vida. Aí vai que eles falam para mim, ó, agora você vai interceder por isso, eu tenho que orar em alta voz, eu vou pagar mico, eu não oro em voz alta. Então, são tantas as desculpas, as situações que as pessoas colocam assim... E muitas vezes só mostra como que a exortação de Pedro ali, falando para a gente ser sóbrio e para a gente priorizar a oração, como que a gente não está preparado para isso ainda, né? Porque nem sempre a gente tem priorizado a oração, se dedicado à oração. Mas o que nós devemos fazer, ao invés de ficar simplesmente olhando para o céu e esperando Jesus voltar, a gente tem que sim se dedicar à oração e viver com mais afinco a dinâmica do reino de Deus. A gente precisa fazer isso. E sim, meus amados, sim, O Senhor pode voltar a qualquer momento. Não é conto da carochinha, não, viu? Não é conto da carochinha. Ele pode voltar a qualquer momento. E então nós devemos estar preparados. São muitos os textos que começam a mostrar esse despreparo assim, das pessoas, né? Então a gente lembra daquele lá do azeite, a gente lembra dos talentos, né? Do Senhor que vai voltar, ele vai pedir. Então tem muitos sinais, muitas situações. E fato é que Jesus ele volta todo dia para muita gente, porque tem muita gente que fecha os olhos aqui e já abre em outro lugar. Então o Senhor também está voltando todos os dias para muita gente, a gente tem que estar preparado. Porém, depois que ele diz que o fim de todas as coisas está próximo, aí ele vai trazer uma recomendação de como que a gente tem que viver essa expectativa. Ele vai dizer assim: acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros. E ao falar de fim de todas as coisas, o natural seria o desespero. Então eu lembro até hoje, gente, quando eu fui para a igreja, jovem, adolescente ali, né? Jovem. E aí, os jovens estavam dando trabalho. E aí, o que os líderes de jovens faziam? Eles colocavam aqueles filmes de arrebatamento para os jovens assistir. Chegava no domingo, a igreja estava repleta, os jovens estavam tudo lá. Entendeu? Ninguém faltava. Via aqueles filmes que alguns perdiam até o sono e ficavam assustados, faziam aquelas perguntas em escola bíblica, né? Você ia conversar com o irmãozinho, com o jovem, meu, como que vai ser isso aí? Entendeu? E muitos eram pegos assim por esse lance do medo. Então, quando fala de fim de todas as coisas, isso ainda assusta muita gente. E olha que antes, naquele período que a gente vivia um tempinho atrás, era muito desse evangelismo do terror mesmo, né? Então, muitas vezes a pessoa parava para poder evangelizar uma pessoa na rua, falava, ó, é o céu e o inferno. No inferno você já está, você quer ir para o céu? E era mais ou menos assim. Ele fala assim, só que ó, você está só no comecinho do inferno, ele vai piorar mais ainda, viu? Então, era de um jeito assim que as pessoas ficavam assustadas. E muita gente foi para a igreja nesse período, na década de 90, com medo de ir para o inferno. Tem muita gente que chegou na igreja com esse medo de ir para o inferno. Então, o natural, quando vai falar de fim de todas as coisas, o natural seria, então, aí o desespero. Mas, ao invés do desespero, Pedro está falando aqui de uma coisa que tem que ser uma boa notícia para a gente. Então, por isso, a recomendação para a gente poder viver esse fim de todas as coisas é como? O amor. Porque se a gente embarcar no desespero, a gente atropela uns aos outros. A gente não vai enxergar o outro e as necessidades dele. Pelo contrário, a gente vai se fechar somente em nós. Somente nós. Vai viver como se não houvesse vida além de nós. E é assim. E um permanente amor pelos outros, ele testemunha que uma pessoa está vivendo com consciência do futuro. Então, se a gente vive um amor verdadeiro e autêntico uns pelos outros, a gente está diante de alguém que tem maturidade e que está, sim, se preparando para o futuro. Porque essa é a postura que nós devemos esperar até o Senhor voltar. O amor, ele é a síntese e o cumprimento de toda a lei de Deus. É o que diz para a gente em Mateus 22, do 36 ao 40. Quando ele vai falar lá, Jesus, sobre o grande mandamento, que aquele que ama, ele tem cumprido a lei. E aí, então, ele apresenta aqui uma expressão que já foi causa de muito problema, de interpretação errada de muita gente, e que muita gente corre até de falar isso. Quando ele vai dizer que o amor cobre a multidão de pecados. Então, vocês não têm noção do tanto de heresia que já saiu aqui desse versículo, dessa parte desse versículo. Esse trecho ele já foi muito mal interpretado. E daqui já saíram tantos absurdos, uma vez que não será eu amando que vai validar uma vida pecaminosa que eu tiver. Entendeu? Então tem muita gente que procurou viver esse versículo dessa maneira. Eu já vi, já escutei tanta coisa, gente. Tanta coisa. Então fala assim, nossa, o fulano teve uma vida toda torta, né? Ah, é, mas você viu como ele é amoroso, como ele é acolhedor? Puxa vida. Então como se o amor, ele anulasse, pagasse, o amor fosse a redenção já, por si só, da vida pecaminosa, o que justifica. Então, para que Cristo, né? Não, o que justifica o meu pecado é se eu for amoroso. É se eu for amoroso. E, gente, não é isso que o texto está dizendo. Não é isso, porque o amor, ele não simplesmente cobre multidão de pecados. O amor de Jesus, sim, esse não apenas cobriu, mas ele redimiu muitíssimos pecados. Porque cobrir, uma hora alguém descobre, né? Entendeu? Então cobriu, aí descobre. Então, a gente tem que entender um pouquinho o que, que esse versículo aqui está dizendo. E para a gente poder entender um pouquinho o que esse versículo está dizendo, a gente tem que se empregar de outros versículos. Por exemplo, de Provérbios 10, 12, de Tiago 5, 20. Então são versículos que falam alguma coisa semelhante, mas de um jeito diferente. Mas eu vou explicar para vocês, para simplificar, até para não gastar muito tempo aqui, qual que é a ideia desse versículo. O estímulo é que o amor de uns para com os outros, ele deve superar eventuais problemas de relacionamento que porventura possam surgir. É isso. Você pisou na bola comigo. A pessoa dali de fora pisou na bola comigo, a pessoa está falando mal de mim, está pisando no meu calo, mas eu vou amar. E esse amor ele vai cobrir essa multidão de pecados. Para a gente poder entender um pouquinho, a gente tem que recorrer lá para Romanos 12, para a gente entender mais ou menos ali a ideia, que é Romanos 12, do versículo 20, quando o apóstolo Paulo lá ele vai dizer assim, que diante daquelas pessoas que perseguem, ali ele chama de inimigo, que quando a gente insiste em amar, é como se a gente estivesse amontoando brasas vivas sobre a cabeça desses. Então, essa é a ideia do versículo. E nada muito diferente disso. Não é isso, não é esses absurdos que... talvez você já tenha ouvido também, né? Não é nada disso, não. Então, aqui é como se Pedro ele estivesse encorajando os crentes, dizendo assim para eles, apesar das hostilidades, passem por cima disso e amem. Porque eles estavam vivendo um tempo de muita hostilidade e eles precisavam se unir, se fortalecer em amor. Ter cuidado uns pelos outros, apesar das perseguições, das hostilidades, passem por cima disso. Não parem a vida por causa disso, não. Estão falando mal de você? Não esquenta a cabeça com isso. Isso diz a respeito dele. O que deve dizer a seu respeito é o amor. Ame. Passe por cima dessa situação e ame. E é a mesma ideia lá de Romanos 12, 20, quando vai falar dos inimigos, que quando alguém nos faz o mal e a gente vai e faz o bem, talvez você já vivenciou isso na prática, eu já vivenciei isso na prática, de alguém que só me trata mal, só me trata mal, só me trata mal, e aí você, no começo você está lá, né? Puxa vida, né? E de cara feia, amarrada, daqui a pouco você fala, não, eu vou mudar minha postura porque não está dando certo. O que, que eu vou fazer? Eu vou começar a tratar bem, eu vou começar a falar bem. Eu vou começar a sorrir para essa pessoa. E aí você começa a amontoar brasas vivas na cabeça da pessoa. E daqui a pouco a pessoa não sabe nem onde enfiar a cara e muda o comportamento com você. Alguns não mudam não, tá? Mas tem gente que muda. Então é assim que nós adentramos ao ponto central para a gente falar o que é de fato a mensagem desse texto, que é o versículo 9, né? Que é sobre a hospitalidade. No dicionário, hospitaleiro significa aquele que dá hospedagem por generosidade ou bondade. Isso que é ser um hospitaleiro, aquele que dá hospedagem por generosidade ou bondade. Quando nós falamos de hospitalidade, alguns exemplos vêm logo na mente. Vem na minha, eu tenho certeza que vem na sua também. Alguns exemplos de hospitalidade na Bíblia. Por exemplo, logo no começo de tudo, uma pessoa que era muito hospitaleiro, Abraão. E Abraão, na hospitalidade dele, ele recebeu até o próprio Deus, né? Até os anjos. Então, quando a gente abre em Gênesis 18 e no 19, a gente vai ver essa hospitalidade de Abraão para poder estar recebendo lá as pessoas. Outro exemplo que é muito forte sobre hospitalidade, que é a mulher sunamita, que ela hospedava Eliseu. E ela era rica, o texto vai dizer, está lá em 2 Reis 4. E é muito interessante esse exemplo da sunamita, que ela tinha esse costume de receber Eliseu, aí ela vai lá e fala com o marido dela, e fala, ó, vamos fazer um quartinho aqui no terraço para esse homem de Deus? E aí quando ele vier, para que ele estiver passando por aqui, ele tem onde ficar. E fizeram esse quartinho para Eliseu. E é muito interessante que o texto fala até o que, que tinha que ter no quartinho, que era uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E ela fez isso. Olha que exemplo lindo de hospitalidade dessa mulher sunamita. Outro exemplo de hospitalidade, mas já pulando para o Novo Testamento, que é uma casa que Jesus ele gostava de ir lá para descansar, que é dos irmãos, né? Lázaro, Marta e Maria. Então ali era uma casa de descanso para Jesus. E Jesus ele gostava de ir lá, de estar junto deles lá. Então Lucas 10 vai falar sobre isso. Um pouquinho mais adiante tem um outro exemplo que me vem à mente, que é de Lídia, que depois de convertida, lá em Atos 16, versículo 14 e 15, ela abriu a casa para Paulo. Ela acabou de ser convertida e falou, Paulo, vem para cá, entendendo a seriedade da missão. Enfim, meus amados, teria vários exemplos na Bíblia para poder falar sobre hospitalidade, muitos mesmo. E esses são só alguns para a gente poder entender o que é hospitalidade quando a Bíblia está dizendo. Fato é que existem pessoas que exercem hospitalidade naturalmente. Tem gente que é natural, nem se esforça. Ele é assim. A gente fica até constrangido com o tamanho e hospitalidade de alguns. Eles possuem como se fosse um tipo de dom já para poder fazer isso, né? Fazer com que as pessoas se sintam à vontade num ambiente desconhecido, porque hospitalidade é isso. Hospitalidade ela se dá muito falando do estrangeiro, ou seja, alguém que não pertence àquele local. E tem pessoa que tem isso. Porém, com o texto que nós lemos, mesmo quem não tem essa facilidade toda, precisa ser hospitaleiro. Precisa exercer a hospitalidade. Porque o texto ele está tratando aqui de uma ordem, não de uma opção. É uma ordem. É uma ordem. Eu vou explicar para vocês um pouquinho da necessidade da hospitalidade no tempo antigo, para vocês se situarem. Bom, antigamente pessoas viajavam e levavam o suficiente para a viagem, apenas. Quando levavam. Mas era o suficiente para a viagem. Então não ia ter aqueles problemas que tem quando a gente vai viajar e está num aeroporto. Meu Deus, será que vai passar o peso da minha bagagem aqui da mala, coisa e tal? Não. Uma porque precisava de ser uma coisa fácil para poder já transportar, para levar. Então ia levar só aquilo que é de fato necessário. Se tinha dinheiro, levava a quantidade necessária, não mais. Não, vou levar aqui pensando numa sobra, numa urgência. Não fazia isso. Uma que não tinha tanto recurso normalmente é essas pessoas que faziam essas viagens, né? Porque o contexto aqui se dá mais pensando em missionários, né? Essa palavra missionário é até nova, a gente que atribui um sentido para missionário, né? Mas é aqueles cristãos que saíam propagando a palavra, que era chamado assim, o que se aproxima mais é o apóstolo, né? Que era aquele que é o enviado. Então, esses camaradas, quando tinha dinheiro, levava, mas normalmente nem tinha tanto dinheiro assim para poder levar mesmo. Então não era essa coisa. E se tivessem dinheiro, era perigoso você andar com uma grande quantia, porque a gente tem que lembrar que nas estradas tinha os ladrões e salteadores. Então não é de hoje que tinha gente querendo viver uma vida fácil. Entendeu? Então, isso era muito comum e acontecia muito mesmo de ter esses ladrões e salteadores. Basta a gente lembrar de Jesus falando da parábola do bom samaritano. Então, tudo que Jesus vai falar, Jesus não fica falando uma situação para poder falar assim, olha, sabe lá no Polo Norte? Não, eu nunca fui lá. O que, que tem no Polo Norte? Não, Jesus ele fala daquilo que eles estão vendo, daquilo que é cotidiano. E Jesus conta essa história do bom samaritano. Então, ele está falando de alguma coisa que era rotineiro, que acontecia muito. Nas estradas, muitos roubos, muitos assaltos. Então, é por isso. E sem contar que naquele tempo também, eles não tinham facilidades que nós temos hoje, né? Não tinha Pix, não tinha cartão, não tinha cheque, não tinha nada disso. Nota promissória, né? Deixa eu assinar. Se bem que nem tem mais isso hoje, né? Mas não, vou assinar aqui a nota promissória que eu volto aqui depois. Não tinha isso. Não é assim que acontecia, né? Então, meus amados, o próprio apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 11, 26, ele vai relatar esses perigos da estrada, da viagem. Ele vai relatar os perigos, quando ele está dando uma descrição de um monte de coisa que ele enfrentou, que ele sofreu, mas ele vai falar dos perigos iminentes, lá em 2 Coríntios 11, 26. E assim, a hospitalidade era muito necessária no mundo antigo, muito necessária. Em um tempo de perseguições, que a gente tem que lembrar que aconteciam também perseguições, né? Então, logo no início lá de Atos, lá mesmo a gente vê uma perseguição desencadeada ali. Então, não poderia acontecer em outros lugares, outras perseguições? Numa perseguição, o que a pessoa faz? Ele vai com a roupa do corpo. Ele tem tempo de ir lá em casa, fala assim, ah, deixa eu escolher qual roupa que eu vou levar hoje na viagem. Não, ele deixa tudo para trás. E aí, quando ele vai ver, ele está na estrada partindo para o outro lado. Quando ele chega lá do outro lado, o que ele precisa encontrar para ele poder seguir a vida dele? Hospitalidade. Se ele não tiver hospitalidade, como que ele ia fazer? E é nesse contexto que os discípulos, os escritores do Novo Testamento, eles recomendam muito a hospitalidade, porque era uma extrema necessidade naquele período. E nesse contexto, era mais comum as pessoas acolherem, então, viajantes, cristãos acolhendo cristãos em missão. Então, por exemplo, ó, Filemão 22, Romanos 15, 24, 1 Coríntios 16, 6, Segunda e terceira João, eita que hoje, todos esses textos, eles falam sobre essa hospitalidade que era necessária, todos esses textos. Em segunda João, por exemplo, lá no versículo 10 e 11, ali João ele está alertando para que as pessoas não recebam em casa pessoas que trouxerem um evangelho duvidoso. Porque isso também acontecia naquele tempo. Então o camarada está indo lá, porque no meio daqueles cristãos, a gente tem que lembrar nas igrejas, os problemas que aconteciam nas igrejas, que se infiltravam nas igrejas, gnosticismo e tantas outras seitas que estavam se infiltrando. Então ele falava, se for esse aí, não recebe na sua casa não. Só que aí quando você pula para a terceira João, do versículo 5 ao versículo 8, lá João já está orientando os irmãos estrangeiros a serem acolhidos, e não só isso, um acolhimento digno, e que os irmãos que o acolherem para prover as necessidades deles, inclusive para o restante da jornada. Então como que acontecia o acolhimento daquele tempo? Não era igual hoje, que simplesmente, vem aqui na nossa casa e tal, beleza, tchau, vai embora. Não era isso. Então, quanto tempo que ele vai ficar lá? O tempo que ele vai ficar lá, ele precisa ser acolhido. Ele precisa de comer. Ele precisa de tomar banho. Ele precisa ter as necessidades básicas. Ele vai seguir viagem. Ó, você tem comida para poder levar no caminho? Ó, toma comida para você levar no caminho. Você tem dinheiro para poder chegar no seu próximo destino? Então, o acolhimento, ele envolvia até isso, para poder cuidar da pessoa até o próximo destino. Então, era um acolhimento muito mais intenso ainda. Acolher o que nós chamamos hoje de missionário, naquele tempo, então, meus amados, era uma tarefa importante e tecnicamente fundamental para que o cristianismo ele se propagasse pelo mundo. Porque se não houvesse essa hospitalidade, sabe? Porque não tinha um telefone, não tinha como mandar um telegrama, um e-mail, não tinha nada disso, entendeu? Ó, tô chegando aí em Portugal, eu vou para aí, dia tal, vocês vão estar aí? Vocês não vão viajar, não? Vocês podem me receber? Ah, tem onde eu ficar? Então tá bom, então eu tô indo. Não era assim, gente. Não era assim, o camarada dava besta assim e falava, eu vou para lá. Até a hora que aconteceu com Paulo, que o Espírito impediu, falava, não, não, não vai para cá não, você vai para lá. Ele não sabia o que ele ia esperar, não conhecia ninguém, chegava numa praça pública, começava a pregar o Evangelho, contando com a simpatia de alguém, alguém que ia acolher ele, receber numa casa. Era totalmente desse jeito que acontecia. Então, se não houvesse hospitalidade, como que o Evangelho ele ia ser propagado? Então, tinha muito a urgência disso, que isso acontecesse. E só que aí aconteceu também alguns problemas que, quando a gente pega até alguns livros mais antigos, e se a gente pegar sobre a história, os livros de história muito antigos, assim, a gente vai ver o que aconteceu. Que, diante dessa incumbência de hospitalidade, aí não é de hoje que tem malandro, que aí o camarada começa a querer fazer turismo com o dinheiro dos irmãos. Entendeu? Então, esse é um problema. Quando a gente vai pegar os livros, a gente vai ver o que aconteceu. Então, é nesse contexto que aí as pessoas começam a desacreditar de um e de outro, que aqui Pedro ele vai lá e dá uma forçadinha a mais, dizendo assim, ó, acolhei com hospitalidade, sem murmuração, porque tinha gente murmurando, tinha gente reclamando. Ah, vou receber esse camarada, esse camarada está de férias aqui na minha casa, esse camarada não quer nada com nada. Então é por conta de experiências negativas que aconteceram que as pessoas começaram, né? Embora hoje as condições atuais sejam tanto diferentes de antigamente, uma vez que hoje existe hotel, restaurante, graças a Deus por isso, né? Tem gente que não recebe nem em casa, fala assim, não, vai lá, eu paguei um Ibis lá para você passar a noite lá, entendeu? Uma pousadinha ali para você, né? Tem um bom prato ali para você comer, né? Ah, não, vai comer ali no restaurante, eu vou levar você lá. Então, hoje já tem muito mais essas coisas, tem até serviço de assistência social. Mas, meus amados, ainda assim persiste a necessidade de irmãos hospitaleiros. A palavra hospitaleiro, no grego, significa aquele que ama o estranho, ou o que ama ao hóspede. A hospitalidade, ela só é legítima quando ela é feita com amor. E nós sabemos muito bem a diferença de algo que é feito com amor do que algo que é feito com obrigação, né? A gente sabe muito bem. A gente sabe uma casa que a gente é bem recebido e uma casa que estão forçando ali, né, para poder, né, receber a gente, né? A gente sabe muito bem isso. E até hoje é necessário sermos hospitaleiros, recebendo bem as pessoas em nossas casas. Mas existe uma casa maior em que muitos se refugiam e é necessário receberem abrigo, acolhimento, atenção. E essa é a igreja local. A igreja local precisa ser essa casa hospedeira. A igreja local precisa ser uma casa acolhedora. Nos agradecimentos da carta aos Romanos, lá em Romanos 16, 13, Paulo ele envia uma saudação para Rufo. Olha o nome, né? Eu lembro, parecia um desenho, tinha um Rufo, era um cachorro, não era? E aí Paulo ele manda aqui uma saudação para Rufo. E aí ele fala assim, e para a mãe dele, que ela tem sido para mim uma mãe. Olha só que coisa linda que é isso, cara. Então, muitas vezes, aquele que se lança para um lado, para o outro, e a igreja, pensando nessa casa de acolhimento, é necessário que aqui dentro da igreja tenham pais e mães para poder amar esses que se achegam. É por isso que essa linguagem de pai, de filho, ela é muito presente no cristianismo. A casa precisa de ter isso, sabe? Eu não tive filho. Não, você tem um monte. Basta você querer amar, basta você querer cuidar. E nós precisamos, os mais experientes, ser pessoas mais acolhedoras e hospitaleiras com os mais novos. Nós precisamos aqui dentro encontrar muitos pais e muitas mães. Já pensou que gostoso escutar um agradecimento como esse? Agradece lá o Felipe, né? Rufo, não é Rufo, é Felipe. E agradece junto à mãe dele, porque a mãe dele tem sido uma mãe para mim. Puxa vida, o Felipe está emprestando a mãe dele para poder ser mãe de outra pessoa também. Olha que coisa gostosa, gente. E é isso que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui. Então, por isso que às vezes a gente, quando vai ver os agradecimentos, às vezes a gente passa tão batido, mas tem tanta coisa ali bonita para a gente poder olhar. E esse me chamou muito a atenção. Contudo, em meio à hospitalidade, é necessário a gente ser prudente como as serpentes e simples como as pombas. Como diz Mateus 10, 16. Porque nem todos que buscam hospitalidade possuem boas intenções. Então, a gente tem que ter, sim, sabedoria, discernimento, né? No tempo presente, talvez a pessoa fale malandragem. Tem que ser um pouquinho meio malandro assim também para você poder ver as coisas, sabe? Malandragem é feio. Não, então vamos ser prudentes como a serpente e simples como a pomba. É preciso ter isso também. Porque a gente não pode colocar a nossa vida e a vida da nossa família em risco. Não podemos fazer isso. Então, diante da hospitalidade proposta, eu quero recomendar alguns passos para desenvolvermos e crescermos nessa direção. Para a gente encerrar a mensagem. Primeiro, oremos para que Deus nos faça mais hospitaleiros. Será que a gente ora para isso? Está aqui uma razão para a gente orar. Está uma razão para a gente orar. Oremos para que Deus nos faça mais hospitaleiros. Segundo, tomemos a decisão de ser hospitaleiros. Porque não adianta só ficar orando, senão a gente vai orar a vida toda e nunca vai ser. Orou, então agora faz, abre a casa. Então, tomemos a decisão de ser hospitaleiros. E a recomendação é para todos, não somente para aqueles que são os mais abastados. O Fábio é quem recebe lá na casa dele, a casa do Fábio é grande, né? A casa do Fábio lá sempre tem 5 misturas lá que ele faz, lá, meu, um monte de coisa. Fábio não tem condição, ele que recebe. Não. A recomendação é para todos. Todos. Pode ser até um cafezinho para poder receber a pessoa em casa. É o nosso melhor que a gente tem que dar. É isso. Terceiro, ensinemos as crianças a serem hospitaleiras. Porque crianças que aprendem a dividir o espaço, a comida, a roupa, o brinquedo, não terão dificuldade em procurar o bem-estar do outro quando for adulto. Então, se a criança cresce tendo uma referência, lá na frente a gente vai estar fazendo um favor para ela. Quarto, procuremos oportunidade para compartilhar nossa casa, promovendo encontros, refeições, um estudo bíblico, oração, um culto no lar, enfim. A gente está precisando aqui de 3 casas, isso é verdade mesmo, viu? 3 casas para pequeno grupo, viu? Para o começo do ano. Olha aí, de repente já é oportunidade para vocês. Fala, eu quero que seja lá na minha casa. Quinto e último. Pratiquemos a hospitalidade também em nossa igreja. Sejamos gentis com os irmãos e visitantes, que criemos um ambiente agradável na casa de Deus e que a nossa igreja seja cada vez mais acolhedora. E aí ele vai encerrar esse texto falando de servir. Mas como isso já foi pauta de um outro episódio, então eu não vou me adentrar muito aqui não, para não roubar a ideia central, que hoje é da hospitalidade. Mas eu só quero falar algo bem rapidinho sobre isso. Que sobre servir, ele vai usar a palavra do original carisma, que é dom, para descrever que Deus ele agrega tudo que a comunidade precisa para subsistir. Tudo que a gente precisa para subsistir está aqui. E então, esse carisma que ele é dado por Deus para cada um de nós, essa graça que ela é multiforme, Deus ele usa pessoas diferentes, ele não concentra tudo numa pessoa só. Então, na igreja, a gente percebe que para a igreja acontecer, tem muitos irmãos envolvidos, muitos carismas envolvidos para poder fazer aquilo acontecer. Então, ele não concentra num único. Já pensou só que fosse um único? Vocês não iam aguentar. Eu chegasse aqui e falar, ó, eu abri o culto. Aí, na sequência, dá o play aí. Aí eu cantasse. Entendeu? Aí, agora vamos apresentar o visitante. Eu apresento o visitante. Agora vamos orar, aí eu oro. Aí vamos pregar, eu prego, só eu. Meu, nem eu ia me aguentar. Imagina vocês, Deus não faz isso. Ele coloca outras pessoas para poder fazer as coisas. Então essa é a multiforme graça de Deus. E assim, o nosso servir, ele deve ser usado para servir com graça. Então, meus amados, concluindo, que tenhamos hospitalidade no nosso serviço. Que tenha graça em nossas vidas. Que o nosso coração, o nosso tempo, os nossos ouvidos sejam lugares em que as pessoas se achegam e provem um pouquinho do amor de Deus.